Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, queridos amigos. Vocês estão ouvindo mais um programa Nos Ares da Cultura. Quem nos acompanha são Florbela Guo e...
Braulio Calvoso Silva. Estamos aqui direto do estúdio de Beijing.
Na semana passada, transmitimos no programa uma entrevista com o Sr. Severino Cabral, especialista brasileiro em cultura chinesa e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia Pacífico.
Hoje, vamos, na primeira parte, continuar ouvindo a entrevista em que o Sr. Severino apresentou seu trabalho, dos seus colegas e amigos e de sua instituição no estudo da China, no esforço pela aproximação nas relações sino-brasileiras.
E na segunda parte, vamos à terra natal do grande mestre do ábaco chinês, Cheng Dawei.
Bem, o primeiro bloco termina aqui. Ouça agora o Dr. Severino Cabral, presidente do IBECAP.
Bom, no meu caso específico, eu sou um professor de relações internacionais. Em um certo momento, me interessei muito pela China, sobretudo porque eu me formei justamente na época, há 40 anos atrás, quando a China e o Brasil se aproximaram. Então, eu me interessei no campo das relações internacionais por esse aspecto, pelo estudo das relações sino-brasileiras, né? No campo da política internacional, no campo da economia também, no campo da cultura, né? E hoje eu já sou veterano nisso, né? não contei com as facilidades, também não contei com uma vocação destinada a conhecer a língua chinesa, porque eu me recinto ainda, mas ainda tem tempo de avançar nesse terreno. Mas eu consegui organizar um programa de estudo na universidade onde eu trabalhei durante muitos anos, na Universidade Cândido Mendes, um programa de estudo da China e da Ásia Pacífico, né, que é uma unidade política importante do meu estudo. E através desse programa eu pude entrar em contato com a China e com as instituições chinesas, inclusive com muitos colegas acadêmicos chineses. E isto há 20 anos, né, que eu tenho acumulado a ideia de um relacionamento e um intercâmbio amplo com todas as instituições chinesas, não só acadêmicas, mas também culturais de vários tipos. Então essa trilha eu venho seguindo há muito tempo e sempre que tenho podido, tenho orientado também pesquisadores mais jovens para seguir esse caminho. Inclusive agora eu posso revelar que um dos acontecimentos desse ano, dos 40 anos, eu estou conseguir uma bolsa para o meu enteado, que ele acabou de formar-se aqui numa graduação na Universidade Brasileira e está indo para a China para estudar chinês, né? Passar lá um tempo para, digamos, ser mais uma pedra, né, de construção desse conhecimento mútuo e recíproco. A minha instituição, uma pequena instituição, fundada por mim, com apoio de alguns amigos, né, jornalista Carlos Tavares de Oliveira, o professor Antônio Celso Alves Pereira, dois amigos meus da iniciativa privada, o empresário Olavo Siqueira e o empresário Luiz Sanches, eles se uniram à mina para a construção do Instituto de Estudos Brasileiros China e Ásia Pacífico, IBECAP, a sigla, e esse instituto tem convivido com a ideia de, ao longo do tempo, ir formando uma massa crítica de conhecimento sobre a China e difundir aqui no Brasil os estudos sobre a China e o Brasil. Quer dizer, nós temos, ao longo do tempo, pesquisado esse campo dos estudos sino-brasileiros. Temos estudos da China nos Estados Unidos, temos estudos da China na Europa. Nós queremos criar, ou pelo menos lançar as bases de um estudo da China no Brasil. E queremos progressivamente ir formando mais pessoas que trabalhem nessa direção. Ora, o estudo da China no Brasil, claro, não dispensa o estudo da China na China. Então, por isso, nós temos que formar os nossos pesquisadores e estabelecê-los durante um tempo, se formando na China. Lá, em várias instituições, temos relação com instituições da Universidade de Estudos Estrangeiros, de Pequim, também de Xangai, temos temos uma relação muito especial com Macau, que é um centro de, eu diria que é um centro fundamental das relações do mundo lusófono com a China, é uma parte da China que está ligada ao idioma português e ao legado da cultura portuguesa na China. Então é uma base importante de ação. Por isso nós temos, anualmente, nós fazemos um trabalho de encontros que chamamos de Macau e o intercâmbio sino-luso brasileiro. Temos feito em Portugal, temos feito na China, temos feito no Brasil. Pretendemos para este ano, já dentro do campo da comemoração dos 40 anos, ampliar, simplesmente introduzindo os países de língua portuguesa africanos, que são países irmãos nossos e que também podem ser sede de um encontro já aí sino-luso afro-brasileiro. Esse é um projeto que nós pretendemos desenvolver para este ano ainda. E em todos esses encontros, o que a gente procura com os outros parceiros nossos, né? O Instituto Internacional de Macau, a Universidade de Lisboa e o Itamaraty, que é um parceiro, né, importante, tanto o Ministério das Relações Exteriores do Brasil como o Ministério das Relações Exteriores chinês, são parceiros incontornáveis dessa aventura nossa, desse itinerário de estudo. E na China identificamos também o Centro de Estudos Brasileiro da Academia de Ciências, o Centro de Estudos dos Países de Língua Portuguesa, da Universidade de Estudos de Economia e Relações Internacionais, e outros pontos lá na China que podem ser, estabelecidos para esse diálogo, né? Pode contribuir para esse diálogo. Nós estamos ampliando esse diálogo. E aqui no Brasil também nós temos vários outros institutos e centros de estudo em universidades brasileiras que caminham também para criar, digamos, uma rede, né? uma conexão de instituições voltadas para estabelecer este campo, né, de interdisciplinar de estudos sino brasileiro. Né? Na nossa universidade, nós já contamos no Rio Grande do Sul, temos um programa lá já antigo, né, no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com quem nós temos um antigo convênio de cooperação. Aqui no Rio, nós temos com a Federal do Rio de Janeiro, o Laboratório de Estudos Asiáticos, temos com o Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, né, e a PUC, né, através do Instituto Confúcio, né, com quem temos uma grande colaboração, uma cooperação grande com a diretora do Instituto Confúcio PUC Rio, a professora Ana Chau. Então, nós estamos trabalhando para que essas coisas todas se unam, né, e se frutifiquem e deem substância a continuidade desse processo de aproximação cultural. É evidente que, como eu tenho as minhas limitações, eu não sou um artista, então não posso falar muito pelo campo artístico em geral, né? Eu não sou pintor, não sou teatrólogo, não sou dramaturgo, então eu falo pela minha inscrição própria, que são os estudos acadêmicos, né, de relações internacionais, e os estudos da filosofia do conhecimento, que nós aproveitamos para inserir também nesse campo.
Você está ouvindo Nos Ares da Cultura. Somos Florbela Guo e Braulio Galvão Silva, direto do estúdio de Beijing.
No programa anterior apresentamos o ábaco chinês, que foi tombado recentemente pela Unesco, constando agora na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O ábaco é uma versão chinesa. A sua popularização deve-se graças a um homem da dinastia Ming, chamado Chan Dawei. Foi ele que escreveu a grande obra de cálculo com ábaco chinês, Tratado Sistemático em Matemática.
A seguir, caro ouvinte, vamos levar você à terra natal de Chan Dawei, no subê do Monte Huangshan, província de Anhui, sudeste da China, para conhecer a vida do grande mestre matemático e sentir o fascínio do ábaco chinês.
Chan Dawei nasceu em 1533 e faleceu em 1606, durante a dinastia Ming. Influenciado pelo pai, negociante, desde pequeno tinha grande interesse em matemática. Mais tarde, ele acompanhou seu pai nos procedimentos dos negócios. Nas práticas comerciais, achou grande dificuldade nos métodos tradicionais de cálculo e determinou escrever um livro de matemática conciso e prático.
Em 1592, ele concluiu a obra Tratado Sistemático em Matemática, com 17 volumes. Ele apresenta detalhadamente as regras do cálculo com ábaco e a fórmula para fazer operações com ábaco, e coletou um total de 595 exercícios de matemática com respostas, sendo considerada uma obra clássica de matemática da antiguidade chinesa. Nos inícios da dinastia Qin, a obra foi divulgada para a Península Coreana, mais tarde para a Sudeste Asiática e até a Europa. Nesse sentido, o escritor da obra, Cheng Dawei, deu grande contribuição à matemática mundial.
Após conhecer Cheng Dawei, vamos entrar em sua terra natal, o distrito de Tunxi, da cidade de Huangshan, na província de Anhui. A residência antiga de Chan é uma construção de madeira e tijolos, que ocupa uma área de 200 metros quadrados. Hoje, ela serve como Museu do Ábaco Chinês. Yu Ganchan, responsável pelo museu, apresenta.
Este museu esteve aberto ao público em 1986. Tudo exibido aqui, de materiais a artigos, tem relação com o ábaco chinês. Recebemos o apoio de colecionadores que doam relíquias ao nosso museu. Também compramos objetos em leilões.
Perto da residência de Chen está o arquivo do ábaco chinês. Antes, aquele lugar era o templo ancestral da família de Chen. Nesta construção de 550 metros quadrados, estão reservados mais de 3 mil documentos antigos desde a dinastia Qin. Aliás, estão também expostos mais de 1000 instrumentos de cálculo, chineses e estrangeiros, confeccionados com grande diversidade de materiais, inclusive ouro, prata, marfim, jade, pedra, porcelana, madeira, etc. A guia do museu, Xie Dongmei, nos mostra que ali conta-se a história de evolução do cálculo com ábaco chinês, a partir da elaboração de nós em cordas, há mais de 5 mil anos.
Aqui estão o maior e o menor ábagos do nosso arquivo. Este grande ábago é da dinastia Ming. Ele pode calcular a raiz quadrada. Ele tem 1,75 metro de comprimento. Este pequeno ábago de prata, apenas com 1,2 centímetro de comprimento e 0,7 centímetro de largura, é da dinastia Qing. Ele é o menor da nossa coleção.
Ao visitar a terra natal do grande mestre da matemática, a escola primária de Dawei é um programa imperdível. O ensino especial com ábaco nesta escola tem chamado a atenção do setor educacional estrangeiro e já recebeu delegações do Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália para assistir às apresentações dos alunos de cálculo com ábaco chinês. Todos ficaram surpreendidos com a capacidade de cálculo das crianças.
96251, numa sala de aula da escola primária de Dawei, os alunos estão praticando a adição e a subtração com 5 dígitos, usando o ábaco. Logo que a professora acaba o exercício, os alunos já dão a resposta imediatamente. A professora explica que esses são alunos comuns, sem talento especial, e que eles são capazes de fazer operações complexas rapidamente só porque dominam o método de cálculo com ábaco.
Atualmente, a escola de Dawei é uma das poucas escolas chinesas que ainda dão aulas de cálculo com ábaco. Até o momento, mais de 5 mil alunos já estudaram esta habilidade nesta escola. O reitor Cao Lijin diz:
nossa escola não só trata o cálculo com ábaco como uma habilidade matemática, mas como um portador da cultura chinesa. Através dela, os alunos reforçam seu amor pela terra natal e pela nação.
Bem, caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua sintonia.
Vamos nos encontrar na próxima semana. Até lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.